Estamos aqui no Comando Popular 10h37 e você interage conosco no WhatsApp aqui, o 996873000. O tema agora do programa está chegando em sábado. Sábado, dia 15 de agosto, quarto encontro gremista de Passo Fundo. CTG Dom Luiz Felipe de Natal. Presenças importantes aqui na cidade, dois jogadores que honraram a camisa do Grêmio, que serão apresentados aqui. E vamos falar também desse momento do clube. Estão aqui para conversar conosco elas que representam, que estão à frente da organização desse quarto encontro gremista, a Ana Paula Brandalize e a Helenice Godoy. Meninas, bem-vindas aqui à nossa programação. Ana Paula, bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigada por nos receber mais um ano para falar desse grande encontro da família gremista em Passo Fundo.
Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Helenice Godoy.
Olá, bom dia. Bom dia, audiência. Muito obrigada à Rádio Planalto por mais uma vez nos receber aqui para estar falando desse baita evento que vai ser aí dia 15.
E já é um evento consagrado de encontro dos gremistas pela cidade, que já teve 3 edições. Vamos para a 4ª edição?
Isso. Já vamos para a 4ª edição aí, cada vez crescendo mais, fazendo um evento maior ainda esse ano.
E aí, a pergunta, né, Helenice, Ana, quem está nos ouvindo, eu quero participar desse encontro gremista, quero estar presente, vou encontrar ingresso ainda, é possível?
É possível sim, a gente ainda tem alguns ingressos à venda, importante que o pessoal se adiante aí, porque a gente já tem mais de 350 pessoas confirmadas, e vamos até a capacidade máxima do CTG, né, a gente vai fazer o evento no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, mais um ano sendo nosso parceiro para esse evento, mas a gente ainda tem sim ingressos à venda.
Certo, e aí, como é que faz para adquirir no dia lá, né? Não, é bom chegar com o ingresso antes, no dia não vai encontrar, como é que faz para confirmar a participação?
Pode estar comprando ali, tem o nosso link na nossa página do Instagram, no @ Consulado Passo Fundo. Você encontra o link que vai direto no WhatsApp, a gente está fazendo a venda por ali, ou no próprio Instagram ali pelo direct, a gente também está fazendo a venda dos ingressos. O ideal é que as pessoas garantam o ingresso antecipado, porque se a gente, como a Ana falou, chegar na capacidade máxima, a gente não vai estar vendendo ingressos lá na hora. Então é bom garantir já o ingresso, a compra do ingresso, para garantir o seu acesso ao evento.
Se você não conseguir pegar, a gente vai colocar depois a matéria no nosso site, nas redes, aí vai conectar para você chegar aí com o seu ingresso para o evento sábado. Então, 19h30 começa?
Isso, a partir das 19h30.
A programação, então, preparada para este quarto encontro gremista, tem presenças importantes confirmadas também, Ana e Helenice, dois craques que fizeram a história do Grêmio.
Exatamente, teremos aí a presença dos nossos campeões da América, o Edilson e também o Douglas, nosso último camisa 10, né, o nosso maestro, estarão presentes também.
Saudade do pifador com a 10 ali.
Saudades, nosso último 10, né?
Isso, além dos jogadores, a gente também traz através da promoção do próprio clube, né, o ônibus oficial do Grêmio, as taças, né, a gente vai ter também nesse ano um mosqueteiro e a banda do Descontrole, que é a banda da geral, né, aqui de Passo Fundo mesmo, que vai estar presente tocando no nosso evento, para animar a galera.
A Descontrole é a banda?
Isso, a banda do Descontrole.
Vai dar para tirar foto então com as taças do Grêmio lá?
Exatamente, tirar foto com as taças, com o ônibus, pegar autógrafo com os ex-jogadores, tirar foto com os ex-jogadores, eles vão estar ali para o público estar acessando eles ali, estar trocando uma ideia e fazendo seu registro.
O Douglas, que já esteve aqui, que ele adora Passo Fundo, né? O pessoal acolhe com muito carinho e ele se sente em casa aqui em Passo Fundo, né?
Ah, com certeza, e eles estão aí agora fazendo uma tour, digamos assim, em cidades aqui da região e com certeza, a gente tem um carinho muito grande com ele, né, enquanto ele jogou no Grêmio e pro resto aí do tempo, por nós ele podia até voltar.
É verdade, e sabe que a gente tem tantas lembranças desses dois jogadores, o Douglas vou lembrar fazendo gol em Grenal, né, o Grêmio vencendo, eu lembro de um jogo contra o Passo Fundo aqui no Vermelhão. O Grêmio ganha de 2-0 e o que jogou o Douglas, impressionante. Ele entregava no pé do companheiro a precisão dos lançamentos. E o Edilson, eu conversei com vocês aqui no intervalo, eu tenho várias lembranças, mas a primeira que eu tenho do Edilson, ele batendo uma falta no Maracanã. Da intermediária, o Grêmio vence o Fluminense por 1-0, um golaço do Edilson. Batia falta também, né?
Nossa, com muita qualidade, né? A gente até tem alguém que está surpreendendo agora, por último, no Grêmio, batendo umas faltas, mas falta muito para chegar no nível do Edilson. Era uma categoria.
Agora chegou o grande momento do Pavão, agora vai?
esperamos.
Tomara que sim, né? A gente tá criando bastante expectativa nesses últimos dois jogos. Mas eu acho que independente do momento, o Pavon sempre foi um cara que teve raça e teve vontade de vestir a camisa, né? É até algo que a gente busca muito quando escolhe os jogadores para trazer para cá. São jogadores que tenham identificação com o clube, né? Não só porque jogaram, porque ganharam um título, mas que tenham identificação com o clube. E é muito isso que eu acho que o Pavon também tem nos mostrado, né? Ele foi vaiado, foi xingado muitas vezes pela torcida, pela fase ruim que passou, mas deu a volta por cima, nunca brigou com o torcedor, nunca foi para a rede social reclamar, né? Sempre deu a cara a tapa, trabalhou muito e agora está aí colhendo os frutos. A gente espera que continue nesse ritmo, né?
Que tem aquele jogador vaiado que o torcedor vai porque sabe que ele pode oferecer mais. Tem aquele que é vaiado e o futebol desaparece. Tem aquele que é vaiado. Não, agora eu vou trabalhar mais para conquistar o torcedor de vez, né? Então o Pavon está conseguindo isso, né?
Com certeza, ele foi vaiado, ele baixou a cabeça e vou trabalhar para mudar isso. E com certeza, agora é aplausos para ele, porque ele tem surpreendido positivamente a torcida gremista.
O que vocês dizem aí, Ana e Helenice, do Kahneman? A vontade, ele quer entrar, quer jogar, às vezes não consegue oferecer tudo que ele já ofereceu numa dupla histórica, que eu considero a maior dupla de zaga da história do Grêmio, que é Jeromel e Kahneman. E o Kahneman tenta representar da melhor maneira, ele é um representante da torcida também em campo. O que vocês analisam? Ou já deu? Bom, a gente encerrou, já é bom passar a bola para outro. Como é que vocês analisam o Kahneman, hein?
Eu sou extremamente suspeita a falar, porque para mim, Kahneman é o maior argentino que eu já vi jogar. Mas eu acho que ele ainda é uma figura muito importante no vestiário, ainda mais esses momentos de oscilação que o Grêmio passa, né? Ah, tem duas vitórias seguidas e às vezes cinco jogos ali que fica na derrota, no empate, e a torcida já fica na bronca. Eu acho que ter um jogador como o Kahneman representa muito, ainda mais num grupo que a gente vê que, né, o Grêmio tem subido muitos jogadores da categoria de base. Então é importante a liderança, a figura dele dentro do vestiário. Por mim, ele ainda não aposenta.
A pergunta que não quer calar, hein? E o professor? Vocês levam fé que o professor ainda vai fazer história no Grêmio, ele vai conquistar ainda a confiança do torcedor? Vocês têm um pé atrás com o professor no comando técnico?
Eu acho que todo gremista está com os dois pés atrás com o professor. E até teve no outro jogo que a gente viu algumas cenas de que o Kahneman, por exemplo, é uma figura muito importante dentro do vestiário, porque a gente viu ele brigar mais na beira de campo do que o nosso técnico. E a gente sempre teve técnicos que estavam à beira do campo brigando, gritando, xingando e fazendo o jogo acontecer. E quando tu tem um técnico que pode ser o jeito dele, o método dele, mas que senta e assiste o jogo, e quando o jogo não está no momento bom, a gente já se preocupa. Porque a gente vem de uma linha de técnicos que estavam lá na beira do campo, que tu via, que davam um pulo de brabo. E esse último jogo, por exemplo, a gente tinha um técnico do adversário, do São Paulo, que estava quase entrando dentro de campo, mas estava brigando pelo time dele. E a gente é assim, tanto que os jogadores que a gente mais se identifica são os jogadores que brigam pelo time. E a gente, torcedor, também quer brigar pelo melhor do time, para que a gente vença. E quando a gente tem um técnico que parece que não passa essa imagem para a gente, além das questões técnicas, né, de encaixe de time, a gente já fica receoso. Então, eu acredito que a maioria da torcida gremista está com, não um, mas os dois pés atrás com o professor por conta disso.
E aí, dois grenais pela frente. De repente, apareceu um grenal no caminho na Copa do Brasil. Ana Paula Brandalize, Helenice Godoy, representando aqui o consulado de Passo Fundo do Grêmio, no quarto encontro gremista. Já a gente volta a falar do encontro gremista. Grenal por aí. O que, que dá para projetar para esses grenais que vêm por aí? Também nessa etapa em que é preciso sair lá de trás na tabela de pontuação, hein?
Exatamente. Acho que Grenal sempre é um campeonato à parte, né? Independente das fases que ambos os times se encontram, né? A gente tem que ser sincero, a gente não tá na melhor fase, o nosso co-irmão também não, né? Mas Grenal é sempre um campeonato à parte, né? A gente sempre vê muitos jogadores falarem que Grenal não é um jogo qualquer, né? Grenal é uma guerra e você tem que vencer, né? Então, Eu acho que é muito isso que a Helene falou, né? Do ter um técnico que talvez não esteja mostrando tanta identificação com o clube, nos deixa um pouco preocupados, né? Nos deixa com o pé atrás. Mas a gente vai confiante, a gente quer vencer, Grenal não tem outra opção, é um mata-mata, então também não existe a possibilidade de empate, né? Então a gente vai confiante aí para vencer esse jogo. O jogo de volta é na nossa casa, né? Então...
O jogo da volta em casa é interessante, ou é melhor largar ganhando em casa? Como é que é? Ou não tem nada a ver? Cada história, cada confronto é novo, hein?
É, com certeza o jogo da volta ser em casa é muito importante. Claro que a gente quer que o jogo lá, também no Beira-Rio, a gente ganhe ou empate, pelo menos. É ir para não com a mentalidade de que em casa a gente resolve. Mas a gente sabe que a torcida é o 12º jogador do Grêmio e mesmo sendo meio de semana, a galera está empolgada para ir para o jogo. E, então é buscar o empate ou a vitória lá e com certeza ganhar em casa, porque em casa a gente tem o nosso jogador mais importante aí, que é a torcida.
Qual a leitura que vocês fazem aqui, torcedoras do Grêmio, Ana e Helenice, dessa queda que também o Internacional está vivendo? Quase caiu ano passado, não caiu por um detalhe, conseguiu escapar de duas posições e não ser rebaixado. Esse momento que o futebol gaúcho está vivendo, e no caso que o Grêmio, onde é que está a causa? Dá para descobrir uma causa, ou são vários fatores que levaram a ficar lá atrás na tabela de pontuação. Que eu digo aqui sempre, eu não consigo entender como o Inter e Grêmio estão atrás do Coritiba, que veio agora há pouco da segunda divisão, o próprio Atlético Paranaense, mas o Coritiba em si está à frente dos dois. Que leitura dá para fazer? O que levou a esse momento para ter essa preocupação do torcedor neste momento, em agosto de 2026?
Eu acho que são muitos fatores, né? A gente, enquanto consulado, acaba vendo também muitas movimentações políticas do clube, né? E tudo isso, acho que vai se somando para que o Grêmio esteja nessa fase. É a dificuldade financeira, é o investimento que, naquele momento, podia ser feito, foi feito da forma errada, trazendo jogadores que não deram resultado, né? Léo Pérez foi pago uma fortuna para ele vir, ficou aí 6, 7 meses e agora foi por empréstimo, porque não vingou, né? Então, acho que é uma conjunção de fatores aí para que os clubes, né, e principalmente o Grêmio, esteja nessa situação.
Na tua leitura aí, Larissa?
É um conjunto de fatores, como a Ana mencionou, e também a gente tem, a gente tinha uma urgência de melhorar o time, de ganhar, e a gente trouxe um técnico novo, e onde a torcida não aceita, o vestiário não aceita, acaba não dando certo. Então, essa troca de técnico, claro, não estava bom, a gente trocou de novo. Então, tudo isso impacta, porque tem coisas que acontecem dentro do vestiário que a gente não sabe. Então, daí a importância de ter uma figura importante dentro do vestiário para justamente isso. Porque, às vezes, a gente olha no papel, a qualidade técnica do Grêmio é melhor do que o adversário. Mas quando a gente vê o Grêmio entrar em ação, não é a mesma coisa. Então, eu acho que muitos fatores estão por trás disso, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E a gente passou por algumas mudanças dentro do clube e questão eleitoral que impactaram indiretamente nisso também. Então, acredito que seja uma soma de coisas, né?
Bem, vamos voltar a falar do quarto encontro gremista de Passo Fundo, sábado, 15 de agosto, 19h30, CTG. Dom Luiz Felipe Nadal, Douglas Pifador, Edilson marcando presença. O que mais podemos acrescentar para os nossos ouvintes e também demais atividades do consulado aqui de Passo Fundo?
Então, falando das atividades, né, do consulado, a gente trabalha, né, anualmente, tenta fazer esse evento em Passo Fundo, porque a gente já entendeu aí desde o início a importância, né, desse movimento e desse encontro para o público da cidade. A gente sabe que nós, torcedores do interior, é difícil estar próximo do clube. A gente também organiza excursões, né, para ver os jogos na arena, e a gente sabe da dificuldade que é das pessoas conseguirem, um dia de semana, por exemplo, tirar um dia de folga, ou mesmo nos finais de semana se organizar, porque o custo é muito alto, né, é locomoção, é alimentação, é ingresso para o jogo. Então, a gente tenta trazer um pouco do Grêmio para cá, né, com esse encontro. Como eu falei, a gente também organiza excursões, né, para os jogos na arena. E a gente também trabalha muito, né, durante o ano com várias ações sociais, né? O intuito do consulado, do Grêmio, é representar o clube, né, para trazer essa proximidade para o torcedor do Grêmio em Passo Fundo, mas é também promover ações sociais em nome do clube dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, né? Então, a gente trabalha várias ações sociais com várias entidades. A gente tem Dia das Crianças, a gente faz campanhas de material escolar, Páscoa, Natal, enfim, várias ações que a gente desenvolve durante o ano, levando o nome do Grêmio para a cidade.
Bem, Irelis, sobre o evento, sábado, algum detalhe a mais?
Então, como o evento tem todo um planejamento, a gente sentou lá em fevereiro, o grupo se uniu, sentou lá em fevereiro e decidiu uma data, o que queríamos fazer. Então, a gente vai ter o jantar, é galeto com massa, servido, e o CTG é muito bom, a alimentação ali é muito boa, por isso que é nosso parceiro pelo segundo ano consecutivo. Nós teremos também o sorteio lá no nosso evento da nossa rifa, então ainda temos números para adquirir, quem quiser também pode estar comprando ali através da nossa rede social. Nessa rifa nós temos prêmios como a camisa oficial desse ano, então a gente vai comprar de acordo com o tamanho do ganhador, então é um prêmio bem bacana. A gente tem também nessa rifa, a gente tem vaga na nossa excursão, porque a gente sabe do custo para ir, então a gente tem vaga na excursão, camiseta, a gente tem kit de chimarrão, tem cooler, tem fardo de cerveja, tem consultoria com personal. Então a gente tem vários prêmios bem legais, e para quem estiver no nosso evento também, a gente vai ter sorteios exclusivos lá, de acordo com o número da pulseira que irão receber ao acessar o evento. Então, tu chega, se identifica na recepção, recebe uma pulseira, e nós teremos vários brindes bem bacanas ali, para o nosso gremista estar aí sendo presenteado também. Nós teremos a loja da Grêmio Mania também presente lá no nosso evento, então para quem não tiver uma camisa, quero pegar um autógrafo, mas eu não tenho uma camisa do Grêmio, ou não tenho uma camisa do Grêmio que seja boa para autografar, uma cor clara, por exemplo, a gente vai ter a Grêmio Mania lá, e quem estiver comprando na Grêmio Mania dentro do nosso evento vai estar concorrendo a um sorteio também exclusivo da Grêmio Mania, de uma faca aí personalizada do Grêmio, bem bacana também. Então, tem a melhor experiência, a gente tentou montar a melhor experiência para quem estiver ali nos acompanhando no evento, prestigiando. Além, claro, de poder estar tirando foto ali com as taças, com os ex-jogadores também, pegando autógrafo.
Maravilha. Bem, a gente quer deixar sempre o espaço para vocês voltarem aqui, sempre portas abertas aqui na nossa Rádio Planalto News, Grupo Planalto de Comunicação, para o Consulado de Passo Fundo do Grêmio. Vamos estar divulgando aqui o quarto encontro gremista de Passo Fundo também nos demais horários. Sucesso! Qualquer novidade,